Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Senhoras, 7 minutos na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quinto, bora pra cima. Começa a partir de agora mais uma edição da Metralhadora. Esse é o número 1 das manhãs, Ilhéus. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntinhos até as 8 no oferecimento todo especial. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista, rede Meire de supermercados, Banco Bom Sucesso, Previ Mais, Doutor Fix, 9 mistura, bom demais, né? Planeta Doces, Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida, Contin Tintas. E é claro, da Rede Meira de Supermercados, do meu lado, para dar esse bom dia, saudando a todos aí nessa super manhã de quinta-feira, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Chegando para dar bom dia para vocês, Capita. Para você, meu amigo. Para você, minha amiga. Para você, balançando o barco aí no Rio do Engenho. Mestre Roxinho, aquele abraço para você também, viu?
E a turma que balança a coberta também, né? Fica
tá todo mundo balançando debaixo da coberta. Você que não levantou ainda. É? Você que é amigo de Itaçuci. O Noca do Cavaco tá debaixo da coberta também no bairro do Iguape. Aquele abraço para você, viu?
Vamos abraçar a turma dos distritos, né? Que acorda cedinho. Tem a turma que já tá desde cedinho, mais cedo do que a gente ainda, viu, seu repórter? A turma que madruga, junto com os galos e as galinhas, viu? Nossa, muito obrigado.
Mandando um abraço ao nosso amigo Bode. Alô, Bode. Bode lá em Ubaitaba, ouvindo Tropa de Elite.
A turma dos quatro cantos da nossa região, você já acompanhando a gente no nosso aplicativo de rádio. Bom, a partir de agora, Tropa de Elite, hoje temos duas entrevistas com o Hermano Fani, da Sutran, aqui em Ilhéus, e com o deputado estadual Pancadinha. Pancadinha vai falar aí do seu primeiro ano, né, como deputado, e da grande festa que começa hoje em Itabuna, Expo Comunidade. E você, é claro, vai ficar bem informado porque a região inteira é destaque aqui no Tropa de Elite. Nosso time de correspondentes, Matheus Santos, Manuel Messias, Edenildo Braga. Tem também Nath Almeida e Paulo José. É o giro que a gente dá por toda a região. E a sua participação, 739-8829-1029 do nosso WhatsApp. Já vamos saber como é que tá o tempo. Como é que vai ficar essa quinta-feira hoje? Conta pra gente. Vamos dar uma passadinha lá no painel digital da agência Clima Tempo. Bom, tem sol hoje, sol e muito sol, esquenta de verão, rapaz, tá demais, viu? 30 graus nesse exato momento, marcando aqui os termômetros. 10% é a probabilidade de chuva para hoje, quinta-feira, 23 de novembro de 2023. 23 de novembro, seu repórter, novembro indo embora. Dezembro batendo na porta, 2024 também chegando. 6:10, 6:10, as manchetes do nosso programa de hoje.
Opa, de Elite. Hugo Davi Cirino dos Santos, preso, autor de homicídio consumado e homicídio tentado no bairro do Pontal, contra Breno Fontes, que morreu, não resistiu, e Michele Fontes, a mãe do Breno. O caso do xixi na parede da casa das vítimas.
Após jogo lá no Mar Aberto, né?
Quando estavam saindo do Mar Aberto, a prisão aconteceu no bairro do Iguape. Todos os detalhes aqui no Tropa de Elite.
Olha, o ESC emite nota sobre ameaças e atentados no campus da universidade.
E prefeito Beda de Ubaitaba pretende utilizar o protesto que aconteceu em vídeos e fotos e diz que vai a Salvador buscar pressionar o governo da Bahia através da Sudesb.
Olha, eu sou ciumento, viu, seu repórter? Itabuna jogará a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro aqui em Ilhéus. Qual vai ser a contrapartida do Itabuna Esporte Clube para a manutenção do estádio Mário Pessoa? Porque a prefeitura de Ilhéus parece não abraçar o Barcelona. O Colo-Colo, coitado, tá aí, tem que reconstruir o Colo-Colo. Mas nós temos o Barcelona, que é de Ilhéus. E a gente precisa saber, viu? Atenção, a equipe aí da Secretaria de Esportes, qual vai ser a contrapartida? Porque já levam a água lá da... Como é o nome, senhor repórter? O Rio Almada, a água passa lá... Rio do Braço, vai para Castelo Novo, tem bomba lá em Castelo Novo, tem bomba lá no Rio do Braço, e a gente fica sem saber o que é a Imasa, que cobra caro em Itabuna, dá de contrapartida para a nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Agora, aí, e saber a opinião das pessoas.
Estou preocupado com o tapete verde, o palco, o gramado do estádio Mário Pessoa. Se ainda vai conseguir ficar liberando para A, B ou C, para bater baba no gramado do estádio Mário Pessoa.
Complicado, viu?
O secretário Luiz Carlos o escuta.
Não vai falar ainda mais do que...
Diga aí. Associação de Motoristas por Aplicativos de Ilhéus convoca reunião e apela por segurança.
Olha, no nosso site tem uma matéria muito bacana, Sociedade Brasileira de Dermatologia estará promovendo um grande mutirão gratuito para prevenção do câncer de pele aqui na Bahia. Diversas cidades estão participando, tem uma matéria completa lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. A PPI e a PLB distribuiu mais cestas básicas para os servidores afastados da prefeitura, seu repórter, garantindo, né, a segurança alimentar desses trabalhadores.
E por último, Scarpita, fica aí sentado só para ouvir. Autuado em flagrante, um jovem foi preso por suspeita de matar e esconder o corpo da própria mãe, ou seja, ocultar o cadáver.
Fale-me Deus, Nossa Senhora. Essas e outras a partir de agora. Bom dia!
Bom dia! Bom dia! Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 14 minutos. 6:14. Olha, tem um cobrado aqui do prefeito de Ubaitaba, o Beda. E o Beda parece que está querendo acordar, ou está querendo curtir Salvador. O prefeito Beda comentou sobre o protesto. O protesto que ocorreu no antigo estádio de futebol Felipe Miranda, hoje chamado de Grande Desportistas, o saudoso Everaldo Melo. E segundo Beda, os vídeos e fotos do evento do protesto foram arquivados e serão utilizados para pressionar o governo do estado da Bahia a acelerar logo a obra de construção do novo estádio. Ele disse: entendo muito bem a insatisfação, a revolta dos desportistas de Ubaitaba em cobrar a construção do novo estádio. O que eu não entendi foi a presença de quem votou pela demolição do equipamento e as presenças de alguns representantes do grupo de oposição. O evento até que poderia ter sido melhor e com a participação melhor da comunidade, mas as presenças desses políticos e cabos eleitorais de oposição acabou atrapalhando e transformando o evento num fiasco. O prefeito Beda disse que pretende viajar ainda esta semana para Salvador, hoje é quinta-feira, e entregar todo o material que foi divulgado nas redes sociais lá na Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, a Sudesb. Enviei fotos e vídeos para o WhatsApp do governador Jerônimo Rodrigues. disse o prefeito Pedro. Será que o prefeito está querendo curtir com diárias e com o dinheiro do povo em Salvador, ou vai mesmo resolver essa problemática? 2 anos se passaram, Beda. É aí, Samurai do Asfalto, tá ligado no Tropa de Elite. Tinha um grande amigo do Beda que chamava Calango. Calango trabalhava cortando carne na Feira Livre de Ubaitaba e Calango sumiu. Por onde anda Calango, Samurai do Asfalto?
Na verdade, senhor repórter, eu acho que o Beda se perdeu nesse último mandato dele aí, né? Parece que perdeu o gosto pela política, porque primeira vez Beda prefeito transformou o Ubaitaba. O que Antônio Dionísio tá fazendo em Itacaré, o Beda fez em Ubaitaba na primeira gestão dele. Era um desejo de ser prefeito de Ubaitaba.
Contratou técnico.
O Asclepíades, né, como é o nome do Beda, Asclepíades.
Asclepíades.
É, e o Asclepíades, o Beda, né, consegue ser eleito prefeito de Ubaitaba. E nesse último mandato aí, 3 vezes prefeito de Ubaitaba, tá tendo esse desastre, né, administrativo para a cidade.
Mandar um recado para Bode, Tropa de Elite tá chegando em Ubaitaba, 10 da manhã de hoje. O Tropa de Elite ao vivo, direto de Ubaitaba, viu? Vamos visitar a Companhia da Polícia Militar 61, que tem o comando do Major Ozaná, e vamos visitar a agência do Banco do Brasil de Ubaitaba, tá bom? Meu amigo Bode, aquele abraço pra você.
Olha, seu repórter, ontem um acidente envolvendo a viatura da Polícia Rodoviária Estadual. Segundo informações, estavam fazendo uma perseguição, acabou perdendo controle, policiais, né, se machucaram, graças a Deus, nada muito grave. É, pessoas que estavam passando na estrada no momento, pararam para prestar
o socorro, né?
Situação, aquela reta ali, junto com curva, negócio complicado, viu? Canavieiras vive também um drama administrativo gigantesco.
É, sai um, entra outro, cada um tem um jogo
pois
de interesses.
Rapaz, eu ainda sonhava ver ligando aqui até Porto Seguro, passando Canavieiras, Belmonte, já saía lá em Cabralha, né?
Aí,
Porto Seguro.
Você me fala.
Ou também que tá desistindo, mas já jogou a toalha, o Jânio Natal, né? A Cláudia, prova aí, vem a notícia boa pra nossa região. A Cláudia será eleita prefeita de Porto Seguro e o Marconi Amaral assumirá esse mandato, seu repórter, como primeiro suplente.
Marconi Amaral.
Porque o Jânio Natal já jogou a toalha. Um desastre. Teve um número excessivo de demissões em Porto Seguro.
Desgastou o Jânio Natal.
Notícia boa aí para a nossa região.
Marconi Amaral, deputado estadual.
A partir do... Se o Jerônimo não antecipar isso, né? Aí acontece com a eleição da Cláudia, tanto a Cláudia lá em Porto Seguro, quanto o esposo Roberto em Anápolis também, que a Cordélia não vai conseguir fazer candidato, senhor
repórter.
Agora,
na política, eu tiro o chapéu.
Surpresas, né?
Eu tiro um chapéu para Jânio Natal. Político é diferenciado, inteligente. E o Jânio Natal foi vereador em Salvador, foi prefeito de Belmonte várias vezes, prefeito de Porto Seguro, foi deputado estadual. O Jânio Natal é diferenciado, ele vai articular outra coisa. É, parado ele não fica na política, tá no sangue.
Deputado, fica deputado, depois vira prefeito, né? Vamos ver o que é que vai ser.
Tem gente que tem a política no sangue.
Verdade, né? Vamos ver o que é que vai dar. Olha, tem uma matéria completa no nosso site, programatropadeelite.com.br. INSS, pedidos de benefícios devem ser atendidos em até 30 dias no ano que vem. O ministro, o Lupe, né? Tá dizendo, olha, pedidos de benefício devem ser atendidos. Tem gente que espera mais uma porrada de tempo, seu repórter. E a gente fica assim... Imagina só, a pessoa dá a entrada, você contribui, você tem o benefício descontado ali no seu salário, a empresa repassa, e quando você precisa, você tem que esperar 3-4 meses até. Como é que fica a pessoa aguardando o benefício de uma coisa que você tem direito? Mandar um abraço à vereadora Ivete do INSS, ela que sempre atende tão muito bem quem procura, quem precisa os serviços do INSS, né, seu repórter?
É, Ivete é diferenciada, ela para, olha no seu olho, atende tão muito bem as pessoas. Eu sou fã da Ivete do INSS, viu?
Um abraço, vamos pro zap zap da moral pra quem dá moral pra gente. Um abraço pro Júnior Delito, deve estar na estrada já aí, acordando pra tomar aquele cafezinho gostoso. Vamos lá, no Zap Zap.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Michele aqui de Águas de Olivença, ligada no Tropa de Elite. Ô, Michele, obrigado pelo carinho, viu? A Joelma é lá do bairro Nossa Senhora da Vitória, que Deus abençoe a quinta-feira de todos nós. Amém, amém, amém. Bete lá do Sol e Mar. Mesmo quando nada parece dar certo, Deus está presente em nossas vidas sempre, viu? Bete, um abraço, alegria, alegria sempre para você. Olha, bom dia, meninos! Lagoa Encantada, queria saber por que o ônibus só chega tarde agora, todos os dias. O ônibus só chega às 6h30 na Lagoa Encantada, seu repórter. Aí atrasa a vida do povo, viu? Atenção, atenção, nosso amigo Joca, nosso amigo Bahia. Resolver essa problemática aí. O Hermano Fone vai estar hoje no nosso programa, a gente vai questionar isso aí. Alguns distritos reclamam da questão de horários, hein? Newton César, Alto do Carvalho, Marinho Santos Escapito, já tô ligado aqui em vocês, viu? Ariel, lá da região do Santo Antônio, ligado na Gabi todos os dias, um abraço pra você, garoto! Olha, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escapita. Nesse domingo, agora dia 26 de novembro, o grupo do Baba dos Amigos de Juarana tá convidando aí para todo mundo. Eles vão para a cidade de Camamu participar das atividades esportivas. Serão 3 ônibus fretados aí e a festa vai acontecer lá em Camamu, não é isso? Um abraço aí, diretoria do Baba. Vai ter animação do Gilcinho, próximo à Cachoeira do Acaraí, rapaz, lá em Camamu. A gente precisa abraçar mais o esporte amador, viu? Atenção, secretário, escuta! Ô, escuta! Escuta isso aí, escuta! Vamos abraçar mais o esporte amador da nossa cidade, rapaz. Abraçar mais, porque o esporte amador a gente pode descobrir grandes talentos. Não só no futebol, não só do futebol, mas nós temos muita gente boa aí. Edna de Lusuca, um abraço pra você, Edna. Edna tá aqui desejando uma ótima quinta-feira pra todos nós, abençoada, né? Na presença do nosso grandioso Jesus Cristo. Joelma, Joelma também tá ligada com a gente. Silvio Ribeira das Pedras, dando um alôzão aí pra Daniela, Nayara e a Raimunda. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpito. Hoje vim fazer uma reclamação sobre o ônibus da Via Metro, linha 31. Todo dia eu vou trabalhar e pago minha passagem. Nunca tenho meu troco de volta. Ontem o motorista do ônibus que faz a linha pro Nelson Costa me culpou por eu estar errada, por não ter o valor do troco, não ter o valor certo. Aí falei que iria esperar meu troco e o motorista respondeu que iria esperar em vão o meu troco. Imagina só. Se você tem o direito ao seu troco, 4,80, você tem que ter os 20 centavos de troco. E aí ela pega o ônibus todas as noites no terminal, no mesmo horário. Ela ficou indignada com isso. Exige respeito e com toda a razão, viu? Raíssa, Alto Bela Vista, um abraço pra você. Nosso amigo aí, Bahia, tem que ter o troco, né, seu repórter? Você comprou, você tem que dar. A mesma coisa, você vai no mercado, aí o pessoal não tem troco, quer dar uma bala, uma balinha, um chocolate. Quando você for pagar suas compras também, você pode pagar com aquela balinha, com aquele chocolate?
Esse negócio de troco é complicado.
É complicado, há muito tempo, Scarpita. É complicado. Olha, nosso ouvinte aqui está falando, olha, as baronesas, né? Por que que o Augusto Castro não acorda? Acorda ele aí, Scarpita, para ver se ele fazer aí alguma coisa para evitar que as baronesas venham para Ilhéus. Tem muita baronesa. Acorda, prefeito! Prefeito! Augusto Castro, rapaz. Ô, Marão, pega o telefone aí, Marão. Vamos evitar aí. Final de ano, tem muita baronesa subindo aí o Rio Cachoeira. Não que essa baronesa descer, vai deixar nossas praias. E as praias estão limpas, né? Tem graças a Deus, as praias de Ilhéus têm estado limpas aí. Eu vejo a equipe de limpeza da praia da FG Soluções, Marinho Santos. Eles fazendo um trabalho bacana ali, principalmente na Praia do Sul, a praia que eu passo ali todos os dias, estou sempre vendo. 6h25 na Bahia, tem primeiro giro, vamos falar lá da PPI, seu repórter. Ontem, mais uma vez a PPI, a PLB, realizou a entrega de cestas básicas, garantindo a segurança alimentar desses trabalhadores afastados, né? A PPI entrega cestas, inclusive está lá o Instagram da PPI, tem um site trazendo todas as informações. A PPI distribuiu 100 cestas básicas ontem, destinadas a servidores afastados da Prefeitura de Ilhéus. A equipe do sindicato realiza ação solidária há mais de 5 anos para amenizar a situação de insegurança alimentar vivenciada pelos servidores e seus familiares desde o injusto afastamento de suas funções. É uma coisa que a gente acompanha desde o início. Desde o início, né, senhor repórter?
Acompanha e tem que tirar o chapéu e os méritos para o presidente da PPI, o Osman Nogueira Júnior, e para a vereadora, que também faz parte, né, vereadora que é a esposa do Osman, a Enilda Mendonça, que arregaçaram as mangas.
Não mediram esforços, né? Eu acho que mandar um abraço também para a nossa querida Cristiane Benevides, ela está cedinho acordada, já plugada na gente.
Cristiane Benevides. Que figura, viu?
E a PPI tem cumprido, seu repórter, essa segurança alimentar desses servidores. 6:26, primeiro giro chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos até Uruçuca, Matheus Santos trazendo informações de Uruçuca, Itacaré, Ubaitaba, Maraú, Serra Grande. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Abraçar todos os nossos ouvintes, mandar um abraço pro Rodrigo também, que tava batendo babinha com a gente ontem também. Valeu pelo carinho da audiência. Começando o programa hoje, mandando um abraço também pro Adevaldo Coelho, lá na Cachoeirinha, né? O Antônio Coelho na Fazenda 2 de Ouro também, acompanhando o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Entre os dias 20 a 24, né? Na verdade, já está acontecendo aqui em Uruçuca, está acontecendo a Semana Estadual de Mobilização Social para o Combate às Arboviroses. Arboviroses são doenças como dengue, zika e chikungunya, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Essa campanha tem como objetivo alertar a população sobre a importância de adotar medidas de prevenção a fim de evitar a proliferação do mosquito transmissor dessas doenças, enfatizando a importância do envolvimento de todos no combate a essas doenças. Os agentes de endemias e agentes comunitários estão sempre em alerta, mas o trabalho é contínuo e coletivo. Vamos lá, juntos vamos vencer o Aedes aegypti. E claro que eu falo em nome da campanha comunitária Natal Show, a maior festa do comércio de Uruçuca. Compre no comércio de Uruçuca e Serra Grande e concorra a mais de 50 prêmios e também uma moto zero quilômetro. Sorteio será dia 23 de dezembro, sábado, a partir das 16 horas, com muitas premiações. Um abraço para você, Robertinho Escarpito e Marinho Santos. Até amanhã.
Valeu que valeu. Um abraço para você, Matheus Santos. Sucesso aí. Olha, deixa eu mandar os parabéns pro Thales Lavini Júnior. Hoje completando mais uma primavera, né? É o Balunga, conhecido como Balunga. Mandar um abraço pra sua mãezona, né? Que também tá sempre ligado com a gente. Alô, Nina, beijo enorme. E o presidente campeão, Thales Lavini, que ainda não está em Léo, está desfrutando de grandes títulos.
Vai jogar ABB Salvador contra Recife.
Rapaz, que jogaço isso aí, né? O Coroa tá retado, viu, senhor? Joga pro Coroa, turma
Salvador,
de 60.
Recife e jogue mais.
E é hoje, 9 horas, né, esse jogo. Daqui horas. A pouquinho, a partir das 9. Boa
jogue
sorte.
Jogue também tá na barca do time aí, viu?
Ô, Nina, se tiver bolo do Thales Lavini Júnior, Nina, guarda o pedacinho do Tropa de Elite, viu? Quando a gente voltar de Baitaba, a gente passa aí. 6:29 na Bahia! Bom dia, bom dia. Daqui a pouquinho tem entrevista. Hoje são duas entrevistas hoje no Tropa. Hermano Fani, convidado do Tropa, e o deputado estadual Fabrício Pancadinha.
Bom dia! Você tá na melhor, Gabriela! Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tá na hora, 6:42, amanhã tem Black Friday, né? Na Cell Center. Manda um abração, Diego, e toda a equipe Cell Center ligado com a gente. Daqui a pouquinho o seu repórter. Então tem entrevista, né? Primeiro convidado e segundo convidado tem Pancadinha e tem Hermano Fani, pra gente poder bater um papo aqui no nosso programa Tropa de Elite. Vamos nessa, chegue chegando!
Marinho Santo!
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM, 6:43, 6:43. Olha, a Polícia Civil o Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que tem o comando do delegado Dr. Helder Carvalhal e do chefe do serviço de investigação, o Jailton Vitório, e cumpriu mandado de prisão preventiva o autor do homicídio consumado e homicídio tentado ocorrido em Ilhéus, bairro do Pontal. Ele foi preso na Avenida Raimundo Sabarreto, o Jardim Savoia. Hugo Davi Cirino dos Santos, 25 anos, ele que antes teria se apresentado à Polícia Civil, assumindo a autoria dos tiros contra Michele e Breno, Breno e Michele. Ele foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e homicídio consumado e homicídio qualificado tentado. Tudo isso ocorreu no final do ano de 2022. Aí a justiça, o juiz de direito da vara do júri da comarca de Ilhéus, mandado de prisão preventiva foi expedido e no momento da prisão ele foi encontrado pela polícia com uma pistola 9mm, munições do mesmo calibre, além de diversos aparelhos, telefones celulares e notebooks. Sendo mesmo, ele foi autuado em flagrante pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, mais um pepino, além do homicídio e do homicídio tentado, foi autuado também pela posse aí, ilegal de arma de fogo de uso restrito. Relembrando este caso aí, era 1h30, madrugada, no dia 6 do mês de dezembro do ano de 2022, ali no bairro do Pontal, na rua Padre Luiz Palmeira, próximo, ou seja, ao lado do Mar Aberto. Após desentendimento banal, o Hugo Cirino, ele resultou em vias de fato e de forma premeditada, fazendo uso de uma arma de fogo, efetuou disparo contra Edson Carlos dos Santos Ramos, que apesar de não ter sido alvejado, jogou-se no chão, se fingindo de morto, e em ato contínuo, o Hugo Cirino efetuou novos disparos, desta vez contra o Breno Fontes.
Breno Fontes, 18 anos, um jovem que perdeu Carvalho, a vida, seu repórter.
Foi alvejado na região do pescoço, do lado esquerdo, e contra a genitora do Breno, a Michele Fontes Silveira, de 42 anos de idade, que foi alvejada no braço e também no abdômen. O que restou de apurado? Aí a polícia cumpriu esse mandado de prisão.
A gente questionou aqui, né, sobre essa... esse crime que o camarada sumiu. Polícia ouviu, né? A arma, tinha porte de arma.
Foi com o advogado.
Agora chegou a resposta.
Chegou na delegacia, né? O delegado Helder Carvalhal ouviu ele, mas liberou e agora a justiça determinou o mandado de prisão. E eu quero parabenizar aqui o delegado Helder Carvalhal, toda a equipe.
Brilhante trabalho.
Do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, pelo trabalho que foi realizado depois de um ano, né? Para completar um ano.
Justamente.
A justiça fez justiça.
Justamente, seu repórter. Então a polícia de Ilhéus prendendo, né, esse acusado de matar o jovem Breno depois de uma discussão por causa de xixi. Tava curtindo o Mar Aberto e aí na porta ali, vizinho do Mar Aberto, e o Mar Aberto volta na cena de novo, né? Notícias. Deixa eu mandar um alô aqui.
E você viu que naquele outro crime que aconteceu lá no Mamoão por causa da fumaça.
Também, né?
A fumaça.
Deixa eu mandar um abraço aqui, minha amigona Deise França, está lá em Sambaituba, tomando aquele cafezinho gostoso. Está pedindo um alôzão aí pro Josias, o Júnior, o Adriano, o Matheus e o Igor, os trabalhadores que estão trabalhando ali na Avenida Beira Rio, em Sambaituba. Um abração aí, bom trabalho. Esse café da Deise é gostoso, viu, rapaz? De vez em quando sai um aipinzinho, um bolinho. Daqui a pouquinho, Hermano Fani, nosso primeiro convidado de hoje, já presente na Gabriela FM. Hermano Fani, autarquia de trânsito. Vamos dar uma passadinha no futebol, é hora de convocar ele, rapaz. Tá pintando.
Bola dentro.
E bola dentro, a gente chama Edenildo Braga. Chegue chegando no Tropa de Elite. Bom dia. Um abraço para você, Denildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Vitória está no grupo 30 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em sorteio realizado nesta quarta-feira, ficou definido que o Leão enfrentará na primeira fase o Ibraxinha de São Paulo, o CSA de Alagoas e o Picos do Piauí. A melhor campanha do rubro-negro baiano foi em 1993, quando a equipe chegou às semifinais da competição. Naquele ano, foram revelados atletas como Dida, Vampeta e Paulo Isidório. A Copinha terá sua 54ª edição em 2024. O torneio começa no dia 2 de janeiro e termina no dia 25 do mesmo mês. Dois jogos foram realizados ontem pelo Campeonato Brasileiro na sua Série A. O Cruzeiro empatou com o Vasco da Gama, placar de 2-2, um jogo bastante movimentado. O Cruzeiro ocupa a 16ª colocação, o Vasco a 15ª, ambos com 41 pontos ganhos, os dois aí tentando fugir da zona de conflito, que é aquela parte de baixo da tabela. Um outro jogo aconteceu ontem no Maracanã e o Fluminense, com gol de Germancano, bateu o São Paulo, placar de 1-0. O Fluminense é o 8º colocado na competição, tem 50 pontos. O São Paulo, 10º colocado, 46 pontos conquistados. Hoje teremos mais dois jogos. O Fortaleza enfrenta a equipe do Botafogo. Esse jogo acontece às 19 horas. O Botafogo que estreia o novo treinador Thiago Nunes, tentando aí conquistar mais 3 pontos e reassumir a liderança da competição. A equipe do Flamengo joga às 21 horas. Diante da equipe do Bragantino. O Flamengo é o 6º colocado com 57 pontos. Pode assumir hoje, se vencer, a 2ª colocação ou o 3º aí na tabela. Já o Bragantino é o 4º colocado, tem 59 pontos, também busca chegar aí próximo à ponta da competição. Amanhã é a vez do Bahia entrar em campo, joga fora de casa em São Paulo diante da equipe do Corinthians. O tricolor baiano está numa zona complicada, 16º lugar, com apenas 38 pontos conquistados. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo. Amanhã você volta, amanhã tem mais futebol no Tropa.
Dentro.
Bom dia a você. Você que tá naquela caminhadinha gostosa, turma do transporte escolar, turma da carona da Gabi, viu? Vamos no Zap Zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
É o Zap Zap com o povo no ar com a gente no número 1 das manhãs. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santo, Robertinho Escapim.
Bom dia.
Me chamo Joseane, moro na rodovia de Azuruçuca. Não perco um programa de vocês.
Obrigado.
E eu e meu esposo Joares.
Alô, Zé.
Um beijo para todos do São José.
Joseane Joares, um abraço.
Bom dia, meus amigos. Marinho Santos e Robertinho Scarpito. Eu por cá, BR-101.
Fala, samurai.
Quero dizer para você, Marinho, que eu tô ligado, sim, com certeza. E eu e toda a galera de Ubaitaba que ama o esporte, que acredita nesse município, no nosso potencial, agradece a você e ao Tropa de Elite por estar alavancando e levantando essa bandeira aí, cobrando explicações do gestor. Esse gestor que aí está, que está destruindo o Baitaba, ele está usando politicagem, entendeu? Eu não sei nem se o governador vai responder o zap zap dele, se vai responder ele, porque ele está totalmente queimado. É um tiro no pé hoje o prefeito Beda. Não é à toa que eu disse ontem que ele virou motivo de gracinha nas esquinas de Ubaitaba. Ele tem pensado só em si, esqueceu o município, é por isso que tem feito a pior gestão de todos os tempos. Aquele abraço do seu amigo Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto. Ah, estarei em Ubaitaba aguardando vocês para recebê-los com todo carinho, viu? Você
valeu, Samurai.
Nosso respeito, aquele abraço.
Que figura, viu?
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Rina Filmes Carpita.
Bom dia.
Aqui é Cláudia do Teresópolis. Eu estou ligadinha em vocês, viu? Vocês fazem a minha manhã maravilhosa.
Que legal. Valeu, Cláudia. Teresópolis. Teresópolis é a área da Lousedes, né, seu repórter? Vamos lá, então. Bom, você tem recado aí da PPM, vai ter festa, é isso?
É o Sargento PM Nayan Dimes.
Nayan Dimes e quem mais?
Jô Bahia, direto de Jequié. É a PPM convidando Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Próximo dia 22 de dezembro, das 15 horas às 21 horas. No Clube Social da APPM, que fica ali na Praia do Marciano, no bairro do Malhado. Então tá convidando aí o sargento,
Nayan,
presidente
Gimes e Jô.
É, convidando Jô Bahia. Os sócios policiais, militares, bombeiros militar e também os dependentes para participação desta linda festa natalina com grandes atrações. E aí, Jô Bahia e banda direto de Jequié, repito, e de Ilhéus, Nayan Dimes. Estaremos
aí,
lá,
viu?
Seu Scarpita.
Anota aí, vamos lá. Nath Almeida, mais um giro. E logo depois tem faturamento e entrevista. Nosso primeiro convidado de hoje, Hermano Fani. Depois tem Fabrício Pancadinha.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. O novembro está azul e você já sabe, né? Em Floresta Azul, a Unidade de Saúde da Família Marcelina Bispo realizou uma ação na unidade para chamar a atenção na prevenção ao câncer de próstata e o cuidado com a saúde masculina. Foi ofertado palestras sobre a prevenção do câncer de próstata, solicitação de exames preventivos, hipertensão arterial, diabetes e alimentação saudável. Já na cidade de Coaraci, nesta sexta-feira, 24 de novembro, acontecerá a cerimônia de assinatura contrato dos projetos selecionados da Lei Paulo Gustavo. Serão contemplados 31 projetos de diversos setoriais de cultura. A cerimônia acontecerá na Prefeitura de Coaraci, às 17 horas. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu
Valeu,
volto
Nath.
Amanhã trazendo muito mais informações. Tchau, tchau.
Um abração pra você, viu? E breve a Nath vai estar aqui com o nosso amigo, né, Rick Mascarenhas. Vai ter a feijoada do Ipolítica. Muito bacana aí, dia 2 de dezembro em Itabuna. Festa massa. Bom faturamento, na volta, seu repórter Marinho Santos tem entrevista com o Hermano Fani. Atenção, atenção motoristas, atenção Ilhéus, nosso convidado de hoje, primeiro convidado, o Hermano Fani da Sutrans.
Sutran ao vivo no Tropa.
Vamos faturar, até às 8 no oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Previ Mais, Nove Mistura Banco, Bom Sucesso, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida. Tem também a Contin Tintas. E é claro, você não sai daí não, viu? Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM. Padilha Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 12 minutos, 7 e 12. Desejar boas-vindas aqui na Gabriela FM, ao programa Tropa de Elite, o superintendente de transporte e trânsito de Ilhéus, o homem que comanda o trânsito, a Sutran, Hermano Fani, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho. É um prazer estar aqui com vocês no programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Tinha que atender já esse convite de vocês há muito tempo. Marinho é um amigo já há quase 20 anos. Fomos apresentados pelo ex-secretário de Turismo, Raimundo Mazzei, né? E Robertinho já quase... Pode falar, Robertinho? Quase 30, é melhor não, né, Robertinho?
Tem um bom tempo. Mais
um prazer aí de estar aqui. Vamos conversar agora sobre a Sutran.
Vamos falar de trânsito,
quase,
né?
Quase 3 meses aí. Estamos aqui para conscientizar a nossa população.
Foi um novo desafio na sua carreira aí?
Posso dizer.
Como efetivo da prefeitura?
E acho que o mais difícil, viu, Robertinho? Trânsito é muita responsabilidade, sistema de transporte coletivo também da cidade, a gente sabe os problemas que a gente vem enfrentando, mas a gente tem que encarar com muita responsabilidade, né? Por mais nossa formação de engenheiro civil, já há quase 20 anos no quadro da Prefeitura de Ilhéus, mas confiando também, né, em transformar a Sutran numa Sutran mais cidadã. E estamos lá com já 90 agentes, então todos eles estão imbuídos, né, com essa missão de desmistificar essa coisa do agente de trânsito apenas arrecadador de tributos do, né, do município de infrações, e não. E quero aquele agente hoje mais amigo do cidadão, orientando, ajudando a atravessar, né, a rua, investindo em educação para o trânsito. É disso que a gente precisa para tornar o trânsito de Ilhéus muito mais tranquilo.
Como é que os agentes receberam a sua chegada?
É aquela coisa, né, Marinho? Eu já cheguei chamando-os de colega, porque sou servidor efetivo como eles, e colocando para eles que quem faz a Sutran são eles, são os agentes, eles são a cara da Sutran. Então, nosso objetivo é tirar qualquer situação de perseguição ou questão de pessoalidade. Não, vamos tornar a Sutran com todos os procedimentos, padronizar modo de atendimento, investindo, como eu falei, em educação, prezando sempre pela legalidade, pelas normas técnicas, pelo Código Brasileiro de Trânsito. Então vamos tudo normatizado em portarias para que, independente de quem seja sentado na cadeira de diretor-geral da Sutran, as coisas tenham que ser normatizadas em pessoais, com o objetivo de fortalecimento da autarquia, né? Foi uma grande vitória para a categoria. Hoje você tem agente de trânsito com um plano de cargos aprovado, respeitado a sua carreira, e o órgão precisa ser fortalecido. Com a Sutran forte, a carreira de agente forte, a gente entende que o trânsito de Ilhéus vai ser muito mais eficiente.
Hermano Fani, aqui as reclamações que chegam: faixa de pedestres apagadas, semáforos quebrados às vezes, e a questão também de horários do transporte. A gente saiu de 2 anos de pandemia, né? O transporte coletivo também entrou nesse processo aí de uma crise. Como é que anda essa sua pauta para gerenciar esses problemas que chegam?
Robertinho, você conhece o meu perfil. Eu não sou de, tipo assim, fugir dos problemas, de me omitir, não. Nós vamos encará-los e conversando sempre, né, com a comunidade para resolvê-los. Questão de faixa de pedestre: não adianta a Sutran ter recurso em caixa e ter vontade de fazer se não tiver o devido processo administrativo. Então nós estamos já finalizando, já foi dado o primeiro resultado da licitação de sinalização horizontal, que é a pintura, e a sinalização vertical, que são as placas de sinalização. Então nós precisamos modernizar essa requalificação dessa sinalização horizontal e da sinalização vertical. Está em fase de análise, o departamento técnico está averiguando se toda a documentação da empresa que apresentou a melhor proposta está de acordo com o edital, para poder a gente ou declarar vencedora ou inabilitar a empresa para que chamar a segunda colocada. Isso deve acontecer, acho que ainda no dia de hoje.
Que bacana, né? E... teremos então a cidade sinalizada aí para o final de ano.
Com certeza, já a sinalização.
Se tiver tudo ok, um né, nesse processo licitatório.
Isso, um pouco apagada, então a gente precisa reviver, porque a gente quer fazer, como eu te falei, nossa gestão vai ser voltada na educação para o trânsito. Temos a campanha de pé na faixa, pé no freio, para poder até desmistificar aquela coisa de dizer que o motorista de Ilhéus é mal educado, no respeito. A gente não quer entender, a gente quer passar uma mensagem para nossos visitantes e também para a nossa população local, de que o motorista de Ilhéus, ele respeita o pedestre. Então, assim que o pedestre coloca o pé na faixa, o motorista vai colocar o pé no freio. Mas cadê a faixa, né? Então a gente precisa agora fazer essa requalificação da sinalização horizontal para poder sim a gente vem
semáforos forte. Agora, vamos fala lá. Pra gente.
Semáforo, vocês já podem ter notado que nós estamos já com um programa de requalificação também dos semáforos. Nós fizemos ali agora muitas reclamações. Então, o prefeito Mário sempre pede que a gente ouça bem a população. A gente, ouvindo a população, sabe onde está o problema e conversar para poder responder. Então, muitas reclamações em relação à falta de sincronia, por exemplo, ali na praça Cairu. Às vezes você estava na rotatória esperando, né, o sinal, aí quando você abria logo mais à frente na travessia de pedestre, o sinal fechava de novo. Então, essa automatização, né, é uma gestão que é feito hoje com sinaleiras inteligentes, com semáforos inteligentes. Então, nós colocamos aquele conjunto novo ali na Praça Cairu. Você pode até perceber que só está faltando uma só para poder a gente fechar todo o conjunto ali da Praça Cairu, mas ela também já está dentro da gestão. Você pode perceber que hoje já há uma sincronia maior. Tá?
Melhorou.
E você não vai ver. A questão é eficiência. O trânsito precisa fluir. Então, é uma questão de planejamento e técnica para poder que a coisa aconteça. Outro pedido muito grande foi a entrada à esquerda lá na Avenida Sapitinga, para quem vem da Zona Sul, sentido centro, pela Lomanto Júnior. A gente sabe que a Embasa está implantando, que é muito importante para a cidade, o sistema de esgotamento sanitário do Pontal, e estão havendo obras, e a gente sabe que obras causam transtornos. Então, muitos moradores ali do Pontal reclamaram que o fluxo com a nova ponte Jorge Amado reduziu bastante o fluxo na Avenida Lomanto Júnior. Então, já caberia hoje a gente voltar à entrada esquerda. Então, nós instalamos ali mais um foco semafórico. Então, agora a gente pede aos motoristas, aqueles que têm a intenção de entrar à esquerda na Sapitinga, que já vá pegando a pista da esquerda. A gente sabe que precisa melhorar a sinalização horizontal, como eu falei, com a contratação da empresa que vai fazer essa sinalização. Nós vamos estar abrindo uma caixa na faixa exclusiva de táxi, ônibus e van, para que aquele que está na faixa da esquerda, mas que não quer entrar à esquerda na Sapitinga, ele quer passar direto, ele vai se deslocar à direita, dentro dessa caixa, dentro da faixa exclusiva de ônibus, que não vai haver nenhum tipo de infração. Sempre com a intenção de tornar o trânsito muito mais fluido.
Hermano Fang, você 3 meses à frente da Superintendência do Trânsito de Ilhéus, no comando. Você está tendo carta branca, condições de trabalho, prefeito, prefeitura, os colegas secretários?
Vamos lá. A gente... O momento da Sutran é um momento de readequação administrativa. Por quê? Para vocês entenderem, com o novo plano de carreira do agente de trânsito, o agente de trânsito, ele sofre avaliação a cada 10 meses. Para quê? Para poder incentivar que o agente de trânsito ele esteja ali se aperfeiçoando, fazendo os cursos, para poder ele estar crescendo na sua carreira e também ter a sua condição salarial valorizada. Então, para isso, ele precisa estar em situação de operação, ele precisa estar na rua. Então, vocês podem ter notado agora que vocês vão ver muito mais, né, os amarelinhos na rua. Você vai ter mais presença de agente na rua, que é o que a população pedia. Com isso, a gente tinha uma média de 11 agentes que faziam parte do planejamento administrativo e dava todo esse apoio administrativo para a gestão. E hoje a gente já não tem mais. Então a gente está nesse momento de formação de um novo quadro administrativo para poder a gente fazer essa gestão. Tá? Então é desafio.
Eu também realmente percebi a presença de um número maior de agentes nas ruas.
Então é importante momentos como esse aqui com vocês. Vocês têm uma audiência incrível na cidade e vocês agora vão poder estar passando, né? Hoje a gente tem esse canal de comunicação com a população para poder estar explicando a ele. A população pedia mais presença de agentes, né? A gente só vai poder melhorar isso com concurso público, tá? Para a cidade estar crescendo, o trânsito é dinâmico, uma solução que hoje, né, tem efeito positivo. A gente sabe que daqui a 6 meses pode não dar o mesmo efeito. A gente tem que estar sempre atento a essas mudanças e fazer essas adequações, porque o trânsito ele é dinâmico. Então, parcerias, estamos aqui fazendo uma parceria muito mais próxima com a Secretaria de Infraestrutura, e vem aí novos abrigos de ônibus, são as faixas elevadas, que é um pedido também da população. Então, a Secretaria de Infraestrutura tem o corpo técnico, por mais que eu seja engenheiro civil, mas não é prerrogativa do cargo de diretor ser engenheiro civil. Por coincidência, eu sou engenheiro civil, então essa proximidade com a Secretaria de Infraestrutura, com a qual também já estive à frente, mando um abraço aqui ao secretário Átila, que tem sido bastante solícito a gente, colocou o seu quadro técnico nos apoiando, para poder a gente estar aqui atendendo a população, que muitas das demandas são relativas à Secretaria de Infraestrutura.
Agora, irmão, sobre a questão dos ônibus, a gente sabe do seu antecessor, o Serpa, teve um desafio grande, né, de poder botar o ônibus para voltar a atender ao morador do distrito. E esses moradores ainda reclamam de um horário que foi tirado, de uma linha que foi substituída. Você tem acompanhado essa discussão? O Conselho de Transporte e Trânsito da cidade tem buscado esse diálogo com você também?
Exato. Eu estou também como vice-presidente do Conselho Municipal de Trânsito, no qual o Jailson Nascimento é o presidente. Eu gostaria de mandar um abraço, né, para ele também. Tem sido um guerreiro nessa situação de organizar o trânsito de Ilhéus, apresentando a classe lá dos taxistas. Né? Mas antes de vir para Sutran, eu estava na Secretaria do Interior. Então eu vivi de perto essa necessidade, as dificuldades em relação à manutenção de estradas vicinais no município. São mais de 1.000 quilômetros de estradas vicinais. A gente sabe das dificuldades em relação a esse tipo de serviço de requalificação da estrada, que a gente sabe que é paliativo. A solução definitiva é a pavimentação das estradas, mas a gente sabe que é um recurso muito acima do que a capacidade financeira do município para poder suportar. Porém, é questão também de gestão, de você administrar a patrulha mecânica do município, você roteirizar os distritos para que a máquina siga um roteiro planejado, para você não tirar a máquina, por exemplo, tira do norte, leva para o sul. Você não pode passar muito tempo com a máquina em cima da prancha, indo se deslocando, não, que a máquina esteja realmente trabalhando. Então, essa parceria à época com a Sutran, com o Serpa, também gosto de mandar um abraço para ele, a gente pôde estar sempre ouvindo a população e em parceria com as empresas de ônibus também, dizendo aqueles pontos onde dificultava, né, a gente rodar. A gente estava fazendo esse serviço e aí diretamente em contato com os motoristas das empresas para que ele pudesse estar voltando e a população não ficasse sem horário. Essa parceria continua agora com o
vereador. Mas se buscando se aprimorar, não é isso?
Exatamente, o vereador Nino, licenciado Nino, que está lá à frente da Secretaria do Interior, a gente se comunica pelo menos uma vez por semana, nós sentamos e vemos o planejamento dele, dependendo também da nossa demanda, do que a gente ouve das empresas, né, de transporte, para que a coisa aconteça, que a gente possa usar o pouco recurso que a gente tem, que sabe que os recursos são escassos, mas que a gente possa usar de uma maneira muito mais efetiva. Bacana. Então essa comunicação é importante.
Hermano, nós tivemos um episódio anteontem, duplicação, as faixas, as tão pedidas faixas elevadas. O que aconteceu ali? A sinalização, a imprudência?
Tudo isso é um conjunto, entendeu?
Mas houve falha da prefeitura. De quem foi a falha? Da Sutrans, do Átila Dócio ou do Hermano Fanning?
Não, a gente tem que entender o seguinte,
A empresa
que está executando, é obrigação dela a sinalização, a correta sinalização, né? E ela tinha começado já em frente ao Cantinho Caipira, que foi a primeira faixa elevada que foi feita, né? Tava com a sinalização, os próprios condutores já estavam acostumados com aquela obra ali. Conversamos com a PRE, comandante Encarnação também, gostaria de mandar um abraço para ele, tem nos dado apoio, e a gente ficou naquela dúvida, a gente fecha a BA de vez e coloca o trânsito ali naquelas vicinais laterais. Vocês prestaram atenção, houve até a pintura, né, da sinalização horizontal, sim, né, sim, feita pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, onde a própria PRE resolveu fechar. E a gente viu que em pouco, não deu uma hora de serviço, e realmente aquelas vias laterais, elas não suportaram o volume de tráfego. Então o congestionamento foi muito grande. Então a gente já solicitou que a empresa precisava melhorar. Ela abriu uma nova frente, que foi a lá da faculdade de Ilhéus, onde ainda os condutores não estavam ainda habituados com aquela, né, não estavam ainda acostumados com aquela nova. A gente achava que a faixa estava só sendo feita ali mais na frente do Cantinho Caipira. A sinalização não estava adequada, a empresa foi devidamente notificada para isso, então ela sabe que qualquer responsabilidade civil ou criminal, ou de danos que possa ter acontecido, é de responsabilidade dela. Mas ontem estávamos lá com a PRE, a Sutran, nós não vamos estar nos omitindo, nós... mais uma vez, orientamos a empresa, vistoriamos a sinalização, hoje já está de uma maneira adequada, e tudo isso é conjunto.
Então, né? A falha foi da empresa. E agora o cimento demorado para secar do Átila Dócio está que está, viu? Todo mundo reclamando a reclamar.
O concreto tem esse prazo, você que
vamos lá, para que vocês entendam. A intenção era o quê? Existem aditivos que a gente coloca no concreto, para que seja acelerado a pega e o tempo de conclusão seja mais rápido. Porém, com a decisão nossa de fazer o trânsito em meia pista, utilizando uma faixa, porque a gente poderia ter fechado e colocado o trânsito nas vicinais, nas laterais, e a gente faria a concretagem inteira, e aí passaria os 10 dias e seria liberado. Gente, se em uma hora o transtorno, o engarrafamento foi tão grande, imagina 10 dias fechado. Porque uma vez, se a gente tomasse a decisão, a gente, como gestor público, a gente tem que ter muita responsabilidade, Marinho e Robertinho. Então, a gente não pode ir naquela coisa de tentativa, erro e acerto. No trânsito, não dá para você ir com tentativa e erro, porque esse erro pode ser fatal.
A última pergunta, o festival de faixas elevadas, primeira etapa e segunda etapa.
Nós estamos nessa primeira etapa com essas duas primeiras que foram na Avenida Tancredo Neves, na BA-001, que na verdade essas duas são quatro, que é pista dupla, né? Para vocês entenderem. Foi um pedido muito grande da população, a gente sabe do benefício que a duplicação deu para a nossa população, mas esse benefício também tem o ônus e tem o bônus, né? A gente precisou ter o quê? Colocou uma rodovia dentro de uma área urbana, então a gente tem que ter todo o cuidado possível. A gente tem aquela população que vem ali do bairro Nelson Costa, que quer acessar a praia é pública, é direito de todos. Então, as faixas de pedestre estão lá, tudo bem. Porém, o controle de velocidade através do monitoramento eletrônico não está sendo suficiente para garantir uma velocidade ali reduzida na caixa de no máximo 60 km, que poderia estar tranquilamente possibilitar a travessia. Então,
o bairro do Malhado também vai ser contemplado?
Vai ser contemplado também. Então, por isso que a gente utilizou a solução das faixas elevadas para poder também aumentar esse controle da velocidade, para poder garantir essa travessia com segurança do pedestre. Então, essa é a nossa intenção. Sempre no trânsito, a gente está escolhendo a vida.
Parabéns, irmão. Agradecer a sua presença aqui. Veremos outras vezes. Antes da chegada de 2024, a gente te convida mais uma vez para a gente poder falar e prestar esse serviço para a comunidade, né?
O trânsito é um tema extenso, isso, né? A gente pode estar falando aqui de temas específicos. Vamos vir aí agora aí diagnóstico do transporte coletivo, junto com o Ministério Público, para poder a gente estar dando essa melhoria que a população pede. Mas a gente se coloca sempre aqui à disposição de vocês e parabeniza vocês pela audiência que vocês têm, e a gente do Poder Público tem mais é que aproveitar essa audiência para poder utilizar vocês como esse canal de comunicação para poder a gente prestar contas para a população.
Valeu, grande abraço, Hermano Fani, o nosso primeiro convidado de hoje. Então vamos para um rápido intervalo comercial, logo depois tem ele, o deputado estadual Fabrício Pancadinha, já presente também aqui na Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos para um rápido intervalo comercial, sai daí não. Bom dia, são 7h33 na Bahia.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
O Supermercados Meira é o lugar certo para você economizar e ser feliz, levando sempre o melhor para a sua família. Com produtos de qualidade e um hortifruti selecionado para você levar ainda mais saúde para sua casa. Chega de passar sufoco na hora de realizar suas compras. Com o cartão Meira, você divide suas compras em até 3 vezes sem juros. Afinal, quem vende barato não cobre preço. Vende!
Os melhores preços na sua reforma ou construção estão aqui na Líder. Cimento Montes Claros por R$38,90. Tinta Glazul Balde por R$139. E pisos a partir de R$21,90. Venha economizar na Líder da Construção, com entrega grátis e super rápida, na Avenida Itabuna, 836.
Eternizando seus momentos com emoção, sensibilidade, amor e profissionalismo.
Tairone Maia,
especialista em casamento.
Tairone Maia,
eternizando seus momentos.
Tairone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99641530.
Especialista em casamento.
Olha, Black Friday da Planeta Doces, viu? É água mineral aí, Dias Dávila, 500ml, o fardo com 12 garrafinhas de 500ml, você só paga R$9,99. Tem jujuba, Simoneto aí, 500 gramas, R$6,99. Biscoito recheado, gente, fofinho, 150 gramas, R$1,39. Tem bombom especialidade Nestlé, 251 gramas por R$11,99. Choco Candy colorido, 500 gramas, R$14,99. Batata frita Bob, dos 25 gramas, o pacotinho aí, você só paga R$1,39. Tem espetinho de bambu de 25 centímetros, o pacote com 100 unidades por R$1,99. Guarafite, o copo, 99 centavos a unidade. Geladinho Ice Pop, R$7,99 o pacote. Balão em Santa Clara, número 7, pacote R$6,99. Venha e confira Black Friday na Planeta Doces, em Ilhéus, Nelson Costa, Malhado, Centro Calçadão, terminal de ônibus em Itabuna, na Avenida Cinquentenário, e breve em Itacaré. E o Televendas é o 99142-6862. Até as 8 tem
Tropa de Elite.
Seu veículo está protegido? Não dê sorte para azar. Proteja seu carro ou moto com a Preve Mais Clube de Benefícios. Cobertura para carros a partir de R$ 99,99. Carro reserva, danos a terceiros, perda total, furto, roubo, colisão, incêndio, com assistência 24 horas. Cobertura em todo o território nacional. Ligue 999040710. Preve Mais em Ilhéus, no Posto Shell, na entrada do Vilela.
Quer planejar seu futuro profissional? Faça o vestibular 2024.1 das faculdades de Ilhéus e Madre Thaís. Aqui você encontra formas de financiamento que podem te ajudar. Através delas, é possível financiar, sem juros, até 70% do seu curso. Consulte regulamento. Faça o vestibular online das faculdades de Ilhéus e Madre Thaís. Inscreva-se pelo site. Conte com a gente e dê um up no seu futuro profissional. Fone Zap 2101-1700.
Dores crônicas na coluna. Vive à base de remédios sem saber o que tem? Não se preocupe, nós podemos te ajudar. Nossas sessões de osteopatia têm ajudado centenas de pessoas a terem qualidade de vida. Estamos prontos a ajudar você. Fale com o Dr. Gabriel Santos, seu fisioterapeuta osteopata em Ilhéus. Tratamento especializado para dor. Fone WhatsApp 739-9194-8724. Nos siga no Instagram, Gabriel Santos Físio, Rua Amor Perfeito 53, Nelson Costa, Ilhéus.
Se você sofreu acidente de carro, moto ou atropelamento, mesmo há alguns anos, saiba que está coberto pelo seguro DPVAT em Leopoldo Acosta, assessoria. Benefício de até R$ 13.500 em caso de óbito. Lembre-se, sofreu acidente no trânsito, entre logo em contato com Leopoldo Acosta, assessoria. Rua Ramiro Castro, número 17, ao lado do terminal urbano. Fone 3086-6977, Ilhéus.
Uruçuca está muito mais bonita, muito mais amada. A prefeitura faz e a cidade cresce mais. É obra acontecendo e o povo agradecendo. Turismo, educação, saúde, habitação. Tanto investimento, cidade crescente. Uruçuca, gestão séria e eficiente.
Bahia Surrental, pra que comprar se você pode alugar? Aluguel de máquinas e equipamentos para Ilhéus e região é com a Bahia Surrental. Plataformas elevatórias, elétricas, empilhadeiras, bobcat, geradores de 17, 90 e 180 kVA. E mais, torre de iluminação e rolo compressor. Bahia Surrental, pra que comprar se você pode alugar? Avenida Itabuna, 1862, loja 4, telefone 3639-9400, Bahia Surrental.
Super Feirão de Seminovos na Brioni, o maior estoque de seminovos da região. A Brioni vai liquidar todo o seu estoque de seminovos em novembro. São mais de 60 seminovos com até R$ 30.000 abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo, seminovos até R$ 30.000 abaixo da Fipe. E mais, IPVA grátis. São veículos multimarcas para todos os estilos, revisados e garantidos. Super Feirão de Seminovos na Brioni. Sua concessionária Fiat em Itabuna e Valença. No trânsito, escolha a vida.
A Caenet, a conexão do seu jeito.
Descontaços da hora é com a Caenet. Com o Clube de Vantagens Caenet, você consegue descontos de até 50% em grandes marcas nacionais e estabelecimentos locais. É muito benefício que só a Caenet consegue te proporcionar. Assine agora e entre para o Clube de Vantagens da Caenet. É da hora, é da Caenet. 0800-000-9700. Loja da Zona Sul, final da Avenida Lotus, ao lado da Padaria Modelo. Loja do Centro, Avenida 2 de Julho, 975 Centro, em direção à Praia do Cristo.
Black Friday Óticas Carol, com 70% de desconto em armações para toda a família. Isso mesmo, descontos de até 70% em armações.
Você não vai querer perder essa, não é mesmo?
Até 70% de desconto em armações, você vê na Carol.
Corre pra Carol mais perto de você, em Itabuna ou Ilhéus. Aproveite essa super promoção.
Atenção, a Casa Mais Fácil preparou o melhor esquenta Black Friday da história e com toda a loja em até 18 vezes sem juros no cartão. Confira.
Assento sanitário Tigre almofadado, suavite branco, por apenas R$ 69,90 à vista. Porta PVC forte leve sanfonada 2,10 por 60 branca, por apenas R$ 79,90 à vista. Plafond Lumière Comfort por apenas R$ 29,90 à vista.
É a Black Friday mais fácil de todas as Blacks.
Casa Mais Fácil, preço e prazo só a gente tem.
Quarta e quinta do Hortifruti no Mineirão. Frutas, legumes e verduras, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Batata inglesa, quilo R$3,98. Alho a granel, quilo R$15,98. Ovos brancos pente com 30, R$15,98. Ofertas válidas até quinta, 23 de novembro. Quarta e quinta do Hortifruti no Mineirão, com a qualidade e economia de todo dia. Mineirão Atacarejo, mais perto, mais barato.
Eu sou Carlos Barreto, terapeuta holístico, e posso afirmar que o Nove Mistura é fundamental na saúde do coração, na área respiratória, gastrointestinal, circulatória, reumática, e ainda restaura todo o nosso organismo. No homem é excepcional para a próstata, na mulher é a saúde ginecológica, e ainda evita e trata a ressaca alcoólica. Nove Mistura original, com nova embalagem de 600ml. O rótulo é pintado no frasco, com o nome Nove Mistura em alto relevo. E para a sua segurança, só compre nas farmácias e lojas de produtos naturais.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Tamo de volta! E o Tropa segue o número 1 das manhãs em Deus. 7h42 na Bahia. Dá boas-vindas a ele, nosso deputado estadual Fabrício Pancadinha. Tava com saudade já do Pancadinha. Esse convite já tem um tempão. Bom dia, Pancadinha. Seja bem-vindo ao Tropa.
Bom dia, meu. Chega cantando aquela música. Bom dia pra todos. Bom dia, baianos e baianas. É que eu tava com saudade. É que eu tava com saudade. É que eu tava com saudade, saudade da Gabriela, saudade da terra e de Léus. Meu, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu sempre falo, eu sou da casa, sou da Gabriela, eu comecei aqui também.
A gente conhece essa história. Inclusive, recebo as boas-vindas do Valderico Júnior, viu?
Um abraço para o nosso amigo Júnior, né? Valderico, aí aquele abraço. Você tem uma história também grandiosa junto com o Valderico. Já toquei na banda de Valderico, já fizemos muitas músicas aí juntos, né? Então tem uma estrada longa. Aquele abraço. Do Pancada.
Pancadinha, finalizando aí o seu primeiro ano como deputado, qual a avaliação que você faz de estar lá na Assembleia representando não só Itabuna, mas toda uma região?
Cara, eu sempre falo, nós somos deputados da Bahia, não só da cidade de Itabuna, apesar da gente ter uma votação expressiva lá na cidade de Itabuna, mas somos deputados de todos os baianos e baianas, né? A avaliação que eu faço é muito positiva, até para a nossa região sul, que passou aí muito tempo sem ter uma liderança, né, em toda a Bahia, que falasse pelo nosso sul da Bahia, né, que brigasse ali pelo nosso sul da Bahia, tenha representatividade. Então, avaliação muito positiva. Eu acabei de falar aqui na estante, lá na Assembleia, eu sempre falo, na Assembleia é uma escola, você está ali também para aprender, eu aprendo muito na Assembleia, com vários deputados ali mais de 5 mandatos, 6 mandatos, então sou muito de ouvir, então vai ouvindo e aprendendo também, legislando ao mesmo tempo, levando ideias novas, né, para a Assembleia Legislativa da nossa Bahia.
Mas você já chega no seu primeiro ano com grandes ações, conquistando emenda, conquistando viatura, né, assegurando a melhoria da qualidade de vida das pessoas, no primeiro ano. Isso é bom para o deputado, para o político principalmente.
Não, claro, no nosso primeiro ano aí, né, a gente pensando no povo, que o seu político, na verdade, não sou aquele político de gabinete, não sou político do ar-condicionado, sou político de estar no meio do povo, de estar ali falando com Dona Maria, com o seu João. Primeiro porque a gente precisa ouvir. Na verdade, precisamos ouvir o povo para compreender, para entender o povo. Se a gente não ouvir o povo, a gente não vai entender, não vai compreender. Então, sou político ali de estar no meio ali. E ouvindo as demandas do povo de perto, a gente vai tendo a sensibilidade, né, de perto ali com o povo.
Fabrício Pancadinha, como é que é ser vocalista, ser cantor de uma banda de música, de repente entra na política, conquista a Câmara de Vereadores de Itabuna e hoje está na Assembleia Legislativa do Estado? Como é que você se sente? Esse pulo, esse salto que você deu de músico, continua músico e agora é político e no patamar já lá em cima.
Primeiramente,
eu quero ver você prefeito de Itabuna, viu?
Olha, a palavra tem poder. Quem sabe um dia, né? Vamos lá, momento agora é legislar, de trabalhar pro povo, como eu acabei falando aqui, mas quem sabe um dia, né? A gente vem também, que é um sonho nosso, mas tudo acontece na hora de Deus, né? Eu agradeço isso ao nosso Deus, grandioso Deus, porque sem Deus não somos nada. Então Deus me colocou nessa missão, no momento, de estar na política, de estar levando, né, o melhor para o nosso povo, de estar ouvindo o nosso povo, próximo ao povo. Na verdade, Pancadinha, eu sempre continuo falando, o Pancadinha é a voz daqueles que não têm voz. Eu sou de comunidade, moro no bairro São Pedro, que é um bairro periférico lá na cidade de Itabuna, fica nas extremidades ali, mas continuo morando lá há mais de 30 anos. Então a gente ouve relatos, né, de pessoas com suas ruas ali esburacadas, a infraestrutura precária, a saúde, né, você já sabe como é que está nacionalmente, mas também na nossa região muito ruim. Então a gente vem fazendo esse trabalho, mas o que eu vejo, respondendo aqui a sua pergunta, o inicial de lá da vereança, agradecendo ao nosso disco, que a gente foi o vereador mais votado da cidade de Itabuna, logo depois o deputado mais votado da história de Itabuna como estadual. Então pra gente é uma honra e saber uma responsabilidade muito grande, né, que a gente está levando, saber que o povo, né, deu essa oportunidade pra gente, acreditou no nosso trabalho. Então é uma forma, agora eu preciso retribuir para o povo essa credibilidade que o povo nos passou para estar representando eles na Assembleia Legislativa da Bahia. Você falou aí da vereança, eu fiquei 2 anos na vereança lá de Itabuna, logo depois agora nos elegeu para o deputado estadual. Então eu vejo que a gente está trilhando o caminho certo, é o caminho da política, da inovação, é o caminho da política, da credibilidade, né? Então a gente está levando a política com a transparência para o nosso povo. Então isso, o povo, é sinal que o povo vem acreditando, porque sair de uma campanha da vereança para deputado estadual, né, que é um pouco maior, eu falo também que um deputado estadual é como se fosse um vereador agora de toda a Bahia. Você vai legislar, você vai fiscalizar o executivo. Então, a gente continua fazendo esse trabalho aí no legislativo.
E a praga que eu joguei em você para prefeito Itabuna breve.
Olha, quem sabe um dia entregue nossos caminhos na mão do nosso poderoso Deus. Né, sempre eu falo, sem Deus não tente. Eu converso muito com a minha família, conversando para saber se o momento é esse, se é agora, se estamos preparados para isso, se essa é a missão que nosso Deus vai nos dar, mais uma vez, de cuidar do nosso povo. Então ainda está muito cedo, mas eu estou colocando o joelho no chão, pedindo a Deus, que Deus já está abrindo nossos caminhos para falar se é agora, se é mais tarde. Então, entrando nas mãos de Deus, para Deus me dar mais essa missão.
Pancadinha, na semana passada a gente conversou com o Wallace Reis, né? Eu tive a oportunidade de conhecer de perto o projeto Alô Comunidade. E logo em seguida vem essa ideia maravilhosa de expandir, né, levar a comunidade, expor a comunidade a esse evento, que tem seu apoio incondicional. Fala um pouquinho do Expo Comunidade, Pancadinha, que começa hoje.
Isso, o Expo Comunidade começa hoje a partir das 18 horas lá no Espora de Ouro. Faz o convite aqui a todos vocês que me assistem nesse momento. Um bom dia para cada um de vocês. Começamos a nossa jornada da Expo Comunidade. Como você falou, é um projeto para expandir, para mostrar, nós vamos fazer a exposição de coisas da comunidade, porque a nossa comunidade é uma pérola que precisa ser lapidada. Toda a comunidade tem seu cantinho, tem sua pedra, tem seu menino que gosta do boxe, que gosta do futebol, que gosta das poesias, que faz sua...
Empreendedorismo
também. Tem seu menino da barbearia. Então a gente precisa mostrar, eles precisam ser mostrados, precisam ser incentivados. E Expo Comunidade vem trazendo essa leitura, né? Vem trazendo aí essa inovação, a Expo Comunidade 2023, pela primeira vez lá na cidade de Itabuna e na Semana da Consciência Negra. Porque a Bahia é o estado mais negro fora da África, a nossa Bahia, né? Então a gente precisa mostrar o que tem de bom. Nas extremidades, 80% das pessoas são negras. Então a gente precisa mostrar esse lado, essa importância da consciência negra. Também não precisa ser só naquele dia da consciência negra. Para mim, consciência negra é todos os dias. Precisamos fazer essa reparação com o nosso povo sofredor, que lá atrás já sofreu muito e não teve a oportunidade, entendeu? De mostrar o seu trabalho. Então a gente está vindo fazendo esse trabalho, resgatando esse trabalho para nosso povo.
Agora eu observei aqui o gosto musical para todo mundo, né? As atrações que você conseguiu aí colocar nesse evento.
Não, já está falando, já é o gosto da comunidade. A comunidade hoje vai...
Gosta de reggae?
Não,
tem reggae.
Gosta de reggae? Tem reggae. Gosta de rap? Tem rap. Tem gosta do arrocha? Tem arrocha. Gosta do axé? Tem axé.
E do
tem
pagode? E do pagode e do também, né?
E do pagode também. Então várias coisas. Então muito eclético hoje na minha festa, misturada. A mistura de ritmos hoje. Começamos hoje com o Nats Ferinha, que já está acabando aqui de chegar na cidade de Itabuna, no Nats Ferinha. Então vai ser um showzaço, todo mundo estava esperando. Hoje também tem 1 milhão, também, que é uma banda que está fazendo o maior sucesso lá no sul da Bahia, que é de Itabuna. Tem Day James, hoje tem Neto Santana. Então vai ser muito bom. Começamos hoje a partir das 18 horas, gratuito para nosso povo. Então hoje vai ser um dia que vai ficar marcado, não só na história de Itabuna, como na história de toda a região, também aqui da cidade de Lero, da cidade de Uruçuca, da cidade de Una, nosso povo de Canavieiras, que vai descer hoje em peso, da cidade de Itapé, aí da cidade de Coaraci, da cidade de Itajuípe, da cidade ali
também
de Bicaraí. Não, hoje então vai ficar marcado na história do nosso da Bahia.
Espora de Ouro vai ficar pequeno, e o melhor, viu, é inteiramente gratuita a entrada. A turma vai poder se divertir à vontade. Agora, Pancadinho, outra coisa também que eu achei muito interessante, você abraçar esse movimento do trap, do rap, que é um som também que sai da comunidade. Itabuna tem um grande celeiro, né? Desse estilo musical que vem crescendo.
Não, vem crescendo muito. Tem uma produtora lá chamada Raso. Quero mandar um abraço pra eles. Tem uma equipe muito grande da rapaziada aí de rap, da rapaziada do hip hop, do trap. Então, como eu falei, a comunidade só precisa de um empurrãozinho, precisa de alguém que vá lá e bote aquele dedinho e fala: vamos mostrar o que há de bom para o nosso povo. Nosso povo precisa de oportunidade, e a oportunidade é agora. Então a Expo Comunidade traz essa oportunidade para esse povo. Como você falou, do hip hop, do trap, vai ter batalha de rima também. Então vai ser muito bom mostrar o trabalho desse povo, que não só tem em Salvador, não só tem em São Paulo, não só tem no Rio de Janeiro, nas grandes capitais. Temos também em Itabuna, temos aqui em Ilhéus, temos em outras cidades. Então a gente precisa mostrar esse povo que tem um trabalho bacana. Então eu, como agente também cultural, a gente precisa levar, né, precisa mostrar esse povo.
Bom, a beleza das comunidades também estarão expostas. Garota Comunidade.
Tem, pronto, nosso concurso Garota Comunidade, que começa hoje com mais de 20 garotas. Nós tivemos mais de inscrição de mais de 50 garotas, mas no final, nas preliminares, ficaram 20, né, escolhidas lá pelos jurados. Então começa hoje também o concurso Garota Comunidade, que não é só também falando em beleza, né, em pessoa, também todas as coisas que a comunidade leva com aquela pessoa ali. Então hoje vai ser um dia inesquecível com esse concurso aí, Garota Comunidade, com belas garotas, mostrando o que a comunidade tem de melhor.
O deputado Fabrício Pancadinha tem uma assessoria profissional hoje?
Eu costumo falar, ninguém faz nada sozinho. Não adianta falar: ah, Pancadinha, você é o cara. Ninguém é o cara é Deus. E a gente precisa de outras pessoas. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Você que está me ouvindo nesse exato momento em casa, não tem essa intenção mesmo para falar: não, eu sou o cara, eu faço, eu boto para acontecer. Não, precisamos de várias pessoas. Então não é só Pancadinha. Pancadinha tem seu motorista, Pancadinha tem seu cuidado da sua mídia social, Pancadinha tem seu assessor parlamentar, Pancadinha tem seu jurídico. Então hoje temos um corpo jurídico muito bom. Então, estamos fazendo trabalho desde a vereança, agora para a deputada estadual, o povo nos dando essa confiança. É sinal, então, que a nossa assessoria está fazendo um trabalho excelente. Porque se o deputado está andando, se o político está andando, é sinal que a assessoria está andando, porque eu não faço trabalho sozinho. A gente precisa dos outros, ninguém faz nada sozinho. Não tem isso na cabeça de falar: não, eu que faço, boto para acontecer. Não, a gente tem um grupo maravilhoso, né, que vem nos dando esse suporte muito grande. Eu venho aprendendo também todos os dias, porque ninguém nasce sabendo de tudo. Fala: não, eu que sei. Não, ninguém nasce sabendo de tudo. Todos os dias a gente se aprende, todas as horas a gente aprende coisas novas. A gente está na vida, estamos no mundo para aprender. E assim eu vou fazendo, junto com a minha assessoria e junto com o nosso povo também.
Fala em assessoria, mandar um abraço pro Emerson e o...
Ah, João Preto, que é presidente também.
Né?
O homem. Tá, ei, esse homem aqui é do saudoso Fernando Gomes. Tem uma história muito grande.
Tá vendo, seu repórter?
Resgatado lá do túmulo.
Um abraço. O evento que tem o apoio do governo do estado e o seu apoio.
Claro,
né?
Apoio do governo do estado.
Comunidade hoje.
Isso é através das nossas emendas. Aí estamos alocando umas bandas lá. Também conseguimos também o apoio também.
E o Edson Gomes volta a Itabuna. Você levou o Edson Gomes lá no São João, né? No São João.
E todo mundo falava: rapaz, esse cara é maluco, vai colocar o reggae no São João. Eu falava: irmão, deixa eu falar pra você. São João, já tá falando, é dia de festa, é dia de coisa boa. Claro que tem o forró, mas tem também o reggae, tem tudo a ver. O reggae é uma mistura de ritmos.
Você vai encerrar essa entrevista hoje aqui cantando.
Agora, antes do encerramento, eu fiquei emocionado quando você contou a sua história do limão com mel. É, e ele parou ali atentamente, você falando: olha, eu ralava para comprar minha camisa para ir pro forró da Jacutinga.
Não, mas forró da Jacutinga, mas aquela história ali é verídica.
Foi emocionante, aquilo ali.
Aquela história naquele tempo ali, eu vendia jornal, né? Eu vendia jornal lá ali na Juraci Magalhães, junto com meus colegas. Saía de São Pedro, eu acordava assim, às 3h30 da manhã. Ia no jornal agora, né, João? Ia no jornal agora.
Saudoso Adervan.
É, aí pegava pegava o jornal ali, junto com o nosso povo. Aí tinha um cara chamado. Que ele ainda tá vivo ainda, que é Rogério. Rogério, os meninos. Aí eu pegava o jornal, ainda lembro, era R$1, aí eu ganhava 50 centavos. Aí juntando o jornal, vendia dia de sábado. Só que o dia de venda mesmo era dia de sábado. Aí eu ia domingo também, que aí os caras falavam, era Jornal Agora e Jornal Região, que tinha esses jornais. Aí falava, pancadinha, mas era sábado, já vendendo sábado. Aí eu ia no domingo também de novo para fazer o dinheiro. Fazia. Eu esperava o mês todo para ir para
roda já
tinha. Eu gostava muito de limão com mel. Aí eu falava, tinha que juntar o dinheiro. Aí eu fazia assim, uns R$4, uns R$5. Eu falava, não, vai dar para comprar camisa. Aí quando eu ia comprar, o ingresso aumentava. Eu tinha que passar mais a semana, porque a comunidade tem que ser assim, na luta, né, na perseverança, as coisas vencem. Mas no final dava super certo. Aí eu comprava a camisa, pai, por roda já contigo, que era meu sonho ver limão com mel nesse dia. Então foi muito, ficou marcado na minha vida, então valeu a pena, né? Então, continuo falando, quem tem seus sonhos, pode ter certeza, coloque o joelho no chão, porque Papai do Céu vai realizar, só depende de cada um de vocês, né? Ter perseverança, fé e foco, tem que ter foco, porque senão você não vai chegar lá.
Pra bom, finalizar,
você pancadinha. Quer que ele vai cantar vai sábado ou domingo, pancadinha? No sábado?
Na verdade, eu não vou cantar.
Não vai cantar?
Não vou cantar.
Não vai dar nem uma canja?
Não, posso dar uma canja. Já tô ali, já mesmo, posso dar uma canja, mas vou estar ali, né, conversando com nossos amigos artistas, né, chegando, recebendo eles. Então, não tive assim muito tempo, mas sabe que a gente precisa fazer.
Uma grade entrega também fantástica, viu,
pancadinha? Eu falei, ó, pancadinha, não cabe você agora, dá uma esperada mais um pouquinho. Vamos levar, né, cultura para o povo, vamos levar entendimento para o povo. Esse momento é para fazer isso.
Mas você logo... não vai cantar lá, mas aqui você vai cantar agora para encerrar a entrevista.
Antes dele cantar, viu, seu Marinho, só para a gente fechar essa parte política, você tem conversado com nomes experientes da política de Itabuna?
Tenho sim, conversado, eu sou do diálogo. Sou um cara, não tenho. Se você fala pancadinha na esquerda, na direita, não é meio. Pancadinha, eu sou o povo. Como eu falo sempre, eu falo pancadinha, sim, pancadinha é o que mesmo? Eu sou o povo, eu sou do homem do diálogo, gosto de conversar com todos. Converso lá com o prefeito da cidade, converso com o vice-prefeito, converso com o vereador, que é na oposição, converso com o vereador. Não tem esse pancadinha, converso com todos. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu olho, quem tem que ficar em primeiro lugar é o povo. Não existe essa de político. Pancadinha, eu não tenho essa. Eu sou apartidário. Eu não tenho essa. Então, venham conversando sim. Porque eu entendo que Itabuna está passando pelo momento de dificuldade, infelizmente, ali na área da saúde, na área da infraestrutura, né, na área da segurança, que é uma problemática não só da cidade de Itabuna, uma problemática aí de toda a nossa Bahia. Né, vim passando por esse momento delicado na falta de segurança, né, que essa é uma problemática que precisa mudar. A gente precisa estudar, ver de que lado, como fazemos. Eu acredito que a segurança esteja atrelado a educação, que eu acredito muito no poder da educação, um poder de transformação incrível que a educação tem, e um poder social. Então a gente precisa investir mais, né, em projetos sociais, precisamos levar políticas públicas lá perto do nosso povo, da comunidade, porque a gente não precisa de... às vezes as pessoas falam, não, precisamos de fazer mais presídio na Bahia, precisamos de fazer mais aquilo, colocar mais policiais, precisamos de fazer mais... Não, calma aí, como essa problemática acontece da onde? Vamos estudar, ver de que forma a gente pode melhorar. Então eu acredito muito no poder da educação, dos projetos sociais, do social. Só assim a gente vai conseguir transformar, conseguir diminuir nesse índice que está grande, mas é grandioso na Bahia, né, índice de segurança aí. Mas mandar um abraço para o nosso vereador lá, Jardel.
Danilão lá, Serra Grande, seu fã também.
Não, essa galera é diferenciada, que faz um trabalho muito grande em Uruçuca. Meu abraço para todos eles aí. Mandar um abraço também para todos os vereadores aí da cidade também, de Ilhéus. Mandar um abraço também para a nossa deputada Soane, que é minha colega, também eu converso muito. Fala, a gente precisa mudar a história do sul da Bahia. Então eu e Soane vem conversando num diálogo muito grande para o nosso também prefeito também, Marão, Mara Alexandre, e aquele abraço do Pancada também para todos. Então eu sou um homem do diálogo, sou um homem que converso com todos. E assim eu penso que tem que ser a política. A gente tem que parar com esse lado de partido. Não, eu sou fulano, eu sou direita, eu sou esquerda, eu extremo, sou não, tudo. Não, a gente precisa ser o povo. E o povo fica onde?
O povo tem que ficar em primeiro lugar, né?
Não, o nosso povo tem que estar em primeiro lugar. Por isso que eu falo assim, eu gosto de ouvir. Preciso entender, preciso ouvir para compreender. Só assim a gente vai mudar a história do nosso povo, mudar Não falo mudar o lugar de onde o povo vem, mas vai mudar sim a história do povo. Nosso povo merece sim estar no lugar, no lugar do topo. Nosso povo vai chegar no lugar do topo. Porque assim como eu cheguei, assim como Pancada, filho de empregada doméstica, eu não tenho nada contra empregada doméstica. Minha mãe até hoje, minha mãe gosta, minha mãe sente o prazer de ser, de estar nas casas. Eu falo, minha mãe, vá, é o que a senhora gosta, sente prazer. Então vamos lá, vamos à luta, vamos pra frente. Dou todo o meu apoio. Então hoje estive como vereador, hoje na Assembleia Legislativa defendendo nosso povo da Bahia. Então é uma honra imensa saber que a gente está defendendo nosso povo. Como Pancada chegou, pode chegar muito mais pancadas aí na Assembleia Legislativa, quem sabe também lá na Câmara Federal, no Senado, quem sabe também presidente também, só depende de cada um de vocês.
Acreditar nesse sonho. Queria agradecer a sua presença, parabéns pelo trabalho, pelo ser o primeiro ano de mandato como deputado estadual, convidar toda a região. A gente está aqui divulgando esse evento maravilhoso, Expo Comunidade. E mais uma vez, receba um abraço do nosso diretor-geral, Valderico Júnior, e toda a equipe da Gabi, né, Gilmarinho Santos? E a gente vai se encontrar mais vezes aqui, viu, Emerson? Trazer o nosso deputado aí. Sucesso, viu, Pancadinha? Grande abraço.
Meu, muito, muito obrigado, Albert. Muito obrigado a todos aqui da Gabriela Filipe. Como eu acabei de falar, a Gabriela é uma das casas também do Pancada. Eu ficava aqui. Tinha um ao vivo que tinha aqui com as bandas. Sim, estúdio Gabriela.
Estúdio ao
top
vivo,
demais, precisa voltar, viu?
Bad Boy já tá organizando. Não,
tá organizando,
já
pessoal, chegou, tá chegando o verão. Incentivar essa rapaziada aqui da cidade de Léo, da região. Eu fazia aqui. Aí tinha aquela velha pizzaria que ficava mais de uma, duas horas, passava o som, ficava aqui. Era tempo bom demais. Seu Gilberto, rapaz, também.
Saudoso,
Gilberto parava, Pancadinha, rapaz, e aí, menino de ouro, rapaz, e aí, Pancadinha. Gilberto, super gente boa.
Hoje, então, hoje é o Tiagão que tá lá no lugar do Gilberto. Tiago Marrudo, filho do Gilberto.
Ah, mandar um abraço também pro Tiago também, o negão.
Tiago, é isso. Não,
super gente boa, mandar aquele abraço do Pancada.
Leva você pra comer uma feijoada da Rose lá, mano, com o Tiago.
Tem que marcar, eu amo feijoada.
Agora você vai cantar
pra finalizar
a música, né,
Maurício? Rapaz,
como eu falei, eu acho que eu não sei cantar mais, cara. Eu estava legislado defender nosso povo. Um abraço a todos. Quero aqui agradecer mais uma vez. Um bom dia, começando a quinta-feira abençoada por Deus. E muito obrigado, meu povo de Léus. Deixa aqui o nosso convite, meu povo de toda a região em Léus, Una, Uruçuca, Guaraci, Itabuna. Hoje começamos a Expo Comunidade 2023. Começamos em grande nível, com Nades Ferinha, que era um show que todos esperavam. Hoje tem mais de 120 estandes também de empreendedorismo de toda a região, ali com artesanato, com agricultura familiar, né, levando nosso povo do grafite. Vai ter aqui nosso mano aqui de Léus, aqui,
o Rio
Dado Louco, Dado Louco, sua rapaziada também lá, tá grafitando, levando também o que há de melhor nas comunidades. Então, aquele abraço. Então, começamos hoje a partir das 18 horas com Nadson Ferinha. Cheguem cedo, porque hoje a festa também acaba cedo. Então, meu povo de Léus, Itabuna e toda a região, o nosso encontro hoje com a Expo Comunidade no Espora de Ouro, e é gratuito, é a partir das 18 horas.
Valeu, Pancadinha! Podcast logo depois liberado com essa entrevista. Nosso convidado de hoje, Fabrício Pancadinha, deputado estadual. E acabou o Tropa. Seu repórter, até amanhã, viu, seu repórter? Até tchau.
Não tentou nada. Não deu uma pancada.
E a minha piveta, a gente se completa. Por fora, por dentro, você é meu fechamento. Calma que vem pancada aí. Foi saindo pra voltar naquele pico.
Grande abraço, acabou!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.